Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia, querido ouvinte. E nós estamos aqui chegando com o nosso programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que se propõe a discutir os temas do dia a dia sob a luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. E estamos aqui, nós, para iniciar o nosso programa de hoje. Nós estamos aqui hoje com a nossa equipe, não temos convidado excepcionalmente, e apesar que hoje nós fizemos uma troca aqui dentro. O Turíbio, que é quem conduz o programa geralmente, ele vai ser o nosso convidado de hoje, porque ele está com a voz um pouquinho rouca. Então estamos nós aqui, o Turíbio, que vai nos ajudar no comentário, o Hélio Della Nossi e o Marinho Bardella também conversando conosco, e eu, Sérgio Martins, aqui hoje fazendo as vezes do locutor, né, só para cobrir um pouquinho a ausência sempre brilhante do nosso amigo Turíbio. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre relacionamento conjugais. Nós encontramos com alguma frequência casais que não se relacionam bem, e em muitos desses casos acabam se separando. No programa de hoje, iremos analisar essa questão à luz da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. E eu já vou colocar o Turíbio na berlinda, perguntando para ele: Turíbio, existe algo superior de natureza espiritual que liga duas pessoas em uma união matrimonial?
Bom dia, Sérgio. Hoje nós estamos aqui do outro lado, né, Sérgio? Sentindo o drama que a gente coloca aqui os nossos convidados, né? Sérgio, existe sim. Existe, na verdade, uma coisa chamada escolha. A escolha que nós fazemos no plano espiritual antes de voltarmos aqui para a vida encarnada, quando em espíritos fazemos a escolha das nossas condições, das nossas opções de vida, quando estivermos encarnados. E aí, dentre as escolhas, uma delas é justamente quem é que vai estar conosco na nossa jornada, quem é que vai estar conosco na construção das nossas obras, quem é que vai estar conosco na formação de uma família e, principalmente, quem vai estar conosco acolhendo outros espíritos que virão para a família, que vêm sob a forma de filhos. Então, o que liga o algo superior, se é que a gente pode chamar assim, são as escolhas que nós, em espíritos, fazemos para ter um companheiro ou uma companheira quando chegarmos aqui na vida encarnada.
Marinho, o Turíbio falou a respeito das escolhas, e eu pergunto para você: essas escolhas são baseadas em quê? Com base nas afinidades? O fato de eu gostar mais desta ou daquela pessoa? É baseado nisso que nós escolhemos o nosso companheiro de jornada?
Sérgio, esse é um dos critérios, né? Esta é uma das coisas que se leva em conta no momento que nós fazemos as nossas escolhas, porque é muito natural que nós queiramos passar uma nova existência, ter oportunidade de uma nova existência junto àquelas pessoas que nós temos simpatia, que nós temos afinidade. É uma coisa que todos nós queremos. Mas nem sempre nos convém, porque muitas vezes nós precisamos ter experiências adversos nossos. Muitas vezes nós precisamos ter experiências com aquelas pessoas com quem nós temos alguns débitos a ajustar e acertar. E certas encarnações aproximam pessoas que já tiveram vivências anteriores juntas, mas que ainda têm necessidades de compreender melhor um ou outro. Tem muitas vezes débitos em comum que precisam ser ajustados perante terceiros, né? Então não é a única razão, mas sem dúvida é uma escolha que tem sempre uma finalidade de promover o crescimento espiritual do casal e da família que vai se juntar. Inclusive, essa pergunta que você fez ao Turíbio, Sérgio, foi feita ao Espírito Emmanuel, que sabemos nós, os espíritas, que é o espírito que orientava o Chico Xavier, era o espírito, vamos assim dizer, orientador de Chico Xavier. Foi feita uma pergunta assim para ele, e a resposta está no livro O Consolador, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A pergunta foi: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E Emmanuel respondeu o seguinte: o Instituto Familiar, o Colégio Familiar, tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, o laço familiar, não é? Reúne-se todos aqueles que se comprometeram. Olha, interessante a palavra comprometeram, não é? No além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, é para a gente ter uma ideia da importância do planejamento da constituição de uma união, que começa com a formação de um colégio familiar, já no espaço antes que nós venhamos para cá.
Aliás, Marinho, você vê que interessante, você está falando da palavra que o Emmanuel coloca, o compromisso, não é, Marinho? O compromisso que foi assumido por dois espíritos antes de virem para cá. Na verdade, a escolha, né? A escolha, então, a escolha acaba sendo também não apenas porque há simpatia, né? A escolha acaba sendo também porque existem resgates, existem, olha, eu não me dava bem com fulano. Então, agora vamos voltar sobre a forma de marido e mulher, sobre uma filho e pai, mãe, não sei o quê, para poder resolver uma série de problemas.
Mas isso é escolha? Isso daí me parece meio um castigo.
Eu tenho que conviver com o inimigo. É, Sérgio, só que lá no plano espiritual, nós temos consciência plena dos nossos débitos, nós temos consciências plenas, temos consciência plena dos nossos resgates, dos nossos compromissos. Às vezes o espírito é rebelde, não quer, mas aí entra a ação dos nossos amigos espirituais que trabalham na formação das famílias.
É, um exemplo que a gente pode eventualmente dar é um casal que, por qualquer motivo, por estarem muito ocupados ou por talvez não darem o necessário valor à educação de filhos, né? E aquele casal tem os filhos, ou um dos filhos, transviados, vamos assim dizer. O filho se perde num caminho, vai para o caminho da violência, vai para o caminho da preguiça, vai para o caminho da droga. E o casal, que são os pais, de uma certa maneira foram responsáveis por isso, porque não deram para o filho o que precisava ser dado no momento correto, né? Quando esse casal chega no plano espiritual e eles percebem todas as consequências espirituais de não terem cuidado do filho, e ficam brigando entre eles, não, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é sua. Quer dizer, então, de repente, eles falam: bom, vamos voltar juntos, se Deus der para nós uma nova oportunidade com o mesmo filho, vamos voltar junto com o mesmo filho para nós fazermos agora o que nós não fizemos antes. Então, quer dizer, esse é um exemplo de como é que nós podemos ter um processo desse.
Então, nós poderíamos substituir essas palavras, né, de comprometimento, de compromisso, de escolha, pela palavra oportunidade, né? Porque, na verdade, o que Deus nos dá é a oportunidade, através do Instituto do Casamento, né, do Instituto da Família, nos dá a grande oportunidade para que nós possamos rever todos os nossos equívocos que nós cometemos, que nós nos equivocamos ao longo de uma existência, e fazemos coisas que não devíamos, coisas inadequadas. E aí nós temos a oportunidade de, através do Instituto do Casamento, de fazer, assumimos um compromisso, né? Nos comprometemos em consertar, vamos dizer assim, em outras palavras, essas coisas, né? Colocar essas coisas no lugar. O casamento é uma grande oportunidade de, através desse relacionamento, de nós consertarmos, revermos os nossos equívocos do passado.
Ô Toribio, me diz uma coisa, tem alguma maneira de eu saber se essa união matrimonial que foi programada assim como um resgate, se foi programada por afinidade? Porque aqui nós já estamos conversando e estamos vendo que às vezes existe uma programação por afinidade, existe até uma programação com o intuito de desenvolvimento de uma tarefa, ou então por uma questão de realmente afinidade. Como saber com base em que foi essa, que foi escolhida, que foi feita essa escolha?
Ou seja, observa bem, na verdade, como é que você faz para saber o que foi feito? Na verdade, todos os fatos da nossa vida, eles são oriundos de compromissos, de ações, de livre-arbítrio, de escolha, de condições, como nós estamos falando aqui, observadas antes da nossa vinda para cá. Então, a união de dois seres sempre esteve, sempre foi gerada no plano espiritual por uma razão de escolha, como o Hélio falou, o Marinho comentou agora, por uma razão de oportunidade, como o Hélio muito bem colocou. Sempre foi gerada assim. Nunca foi ao acaso. Casualmente encontrou fulano e casou. Casualmente encontrou ciclano e casou. Não existe essa condição de casualidade imperando na vida das pessoas. Sempre é por uma opção, sempre é por alguma coisa que aconteceu antes, alguma coisa que estava programada. A nossa vida, ela é programada por nós, antes de virmos para cá. Evidentemente, nós fazemos ajustes no meio do caminho quando estamos aqui. Então, está programado para o João casar com a Maria, né? Aí eles se encontram e casam, e parece que foi algo tão natural, tão normal, olha, se encontraram. No entanto, pode acontecer do João desviar-se do caminho dele, por exemplo, e não casar com a Maria, casou com a Joana, né? Porque por um interesse financeiro, um interesse outro qualquer, que também havia um resgate entre os dois para serem cumpridos. Só que aí há um outro resgate que vai ficar pendente, que é o que ele tinha com a primeira mulher, a Maria. Então, quer dizer, a vida foi programada no plano espiritual. A maneira de saber se isso foi programado ou não, a resposta é: sempre há uma programação. Como ela foi feita ou não, é outra história, mas sempre existe uma programação.
Mas, Hélio, se existe essa programação, se você acabou de falar pra gente que o casamento é uma oportunidade, por que que existem casais com tantos problemas? Não deveria ser o contrário? Se foi uma oportunidade, se foi uma coisa programada, a gente não deveria passar por isso sem dificuldade nenhuma no casamento?
É, até a palavra problema, né, ela acaba sendo, ela, na escola, quando nós fazemos os nossos cursos regulares aí nas escolas da vida, os professores nos façam problemas, né, nos dão problemas para nós resolvermos. Esses problemas, na verdade, o que são? São formas de nós verificarmos se nós realmente aprendemos a questão, né? Então vem a forma de um problema, a forma de um teste, de uma prova, né? Como a gente fala. Hoje vai ter prova na escola, né? Quer dizer, você vai ver se realmente você aprendeu, se você está realmente assimilando aquela matéria que você está estudando, né? Só que nós sabemos que os orientais têm um pouco mais de facilidade em relação a isso. Toda vez que existe um problema, que existe uma crise, vamos chamar assim, nós estamos diante de uma oportunidade. É uma oportunidade de ver. Porque, na verdade, o problema, a crise, a dificuldade surgir em qualquer campo da vida, ela nos faz crescer. E nós crescemos sempre com essas dificuldades. Quando nós entendemos que ela não é um problema, e sim que ela é uma oportunidade, novamente, de nós revermos. É onde aflora realmente, porque realmente se você teve uma dificuldade de relacionamento do passado, que gerou uma pendência entre duas pessoas. Quando as pessoas se encontram novamente, durante algum tempo, essas coisas fluem de uma maneira um pouco natural. Mas num certo momento dessa relação, aflora novamente aquela questão, aquele ponto de discórdia, vamos dizer assim, onde não há afinidade, né? Onde a afinidade não se desenvolveu. E ali, novamente, você passa novamente por aquela mesma situação. E aí depende de você, nesse momento, entender que isso realmente é realmente uma oportunidade. Você tem que ali aproveitar para corrigir, né? Cada um ceder um pouco de cada lado, que acho que vamos falar um pouco mais na frente sobre isso, né? Ou se você vai querer continuar mantendo o seu ponto de vista, seu poder de radicalidade, né? Continuar sendo radical no seu ponto de vista, impedindo esse relacionamento com a outra pessoa. E aí você vai esticar, como disse o Turíbio, você vai esticar, vai jogar isso para frente para resolver depois, outra vez, mais para frente, se você se manter radical em relação a isso, né?
Marinho, falando a respeito de jogar para frente, né? Por conta do espírita ter essa noção, essa consciência de que as coisas são programadas na espiritualidade, que existem razões maiores, razões mais fortes para as nossas uniões aqui, é muito comum a gente ouvir no meio espírita uma expressão do tipo: ah, eu não me dou bem com o meu companheiro, com a minha companheira, mas eu vou aturar esse camarada desse jeito mesmo, porque eu não quero voltar nunca mais com ele. É assim que a coisa funciona? A coisa é simplesmente uma questão de aturar para me livrar logo desse fardo?
Não, absolutamente. É, eu diria até que esse tipo de interpretação, esse tipo de comentário, se feito ou quando feito, representa um grande equívoco, né? Porque, como tantas outras coisas na vida da gente, e usando a expressão que o Hélio nos lembrou muito bem agora, que é a questão da oportunidade, isso é uma grande oportunidade de transformação, né? Ou seja, tudo na vida representa uma transformação para melhor. Se hoje eu tenho uma relação de desafeto com qualquer pessoa, se é com a minha esposa, se a esposa tem uma relação de desafeto com o esposo, ou com o filho, ou com a sogra, ou com a cunhada, aqueles vizinhos, aqueles que lhes são próximos, né? Nós precisamos compreender que a vida colocou aquelas pessoas ali exatamente como uma oportunidade de nós transformarmos aquele desafeto numa amizade duradoura. E quantos exemplos a gente não tem disso, né?
Muito.
Quando a gente vê que uma pessoa supera muitas vezes aquela dificuldade que tinha e depois a pessoa se sente bem, se sente vitoriosa, porque uma coisa que era complicada, uma coisa que aparentemente não prometia um final feliz, né? De repente transforma e todo mundo fica feliz, porque as pessoas que eram inimigas viraram grandes amigos, né? Então essa é a grande razão de ser. Então não é para que a gente fica firme porque depois eu me livro dessa. Não, não é, porque se não se livrar vai ter que voltar e continuar. Quer dizer, o dia que se transforma, até que aquele amor prevaleça, né?
Quer dizer, se eu não tiver a coisa no nível de aturar, não vou estar resolvendo o problema. O problema só vai ser
resolvido. Vai continuar aturando. Continuar aturando, porque se aturou muito, não resolveu o problema, possivelmente os espíritos amigos vão sugerir: olha, já que você aturou muito, volta e atura mais um pouco, até você conseguir transformar, porque o objetivo não é a gente ficar quieto e aguentar a mão e aguentar aquilo. Né?
Não pode ser, porque é uma conveniência, né?
Claro, é interesseiro, né?
É interesseiro.
Despertou a essência do amor, não colocamos o coração, não saímos amando aquela criatura, ou não saímos fazendo aquela criatura nos amar, que é a grande finalidade da vida, que é evoluir, a gente conquistar a iluminação da gente, conquistar o bem-estar, conquistar o amor universal, né?
Turíbio, o Marinho falou em transformar, mas tem muito casal aí em que a mulher quer transformar o homem e o homem quer transformar a mulher. Sou eu que tenho que transformar o outro ou eu tenho que transformar a mim mesmo nessa relação?
Pois é, Sérgio. Essa talvez seja uma das causas dos problemas de relacionamentos conjugais. Nós vamos falar disso em algum momento ainda hoje aqui, com certeza, né? Porque é um tema muito abrangente. Mas essa é uma das principais causas. Mas quando eu namorava, era tudo maravilhoso. E depois, por que depois que casou a coisa mudou? Mas quando no namoro era tudo maravilhoso, tudo cheirosinho, bonitinho, né? Tudo certinho, tinha horário, tudo. Agora não tem mais, agora tá cheirando mal, tá suado, tá cansado, chega em casa cansado, briga com todo mundo, etc. Por que acontece isso? O que aconteceu? Na verdade, nós deixamos de respeitar a individualidade das pessoas e queremos que os outros sejam, se transformem naquilo que nós queremos que eles sejam, no nosso modelo ideal de ser humano. O modelo ideal do ser humano, aquele perfeito, não existe, senão nós não estaríamos aqui. Então, o que nós temos que fazer, exatamente você deu a resposta. Você disse assim, será que a tua pergunta, será que o meu problema não está em eu querer consertar o outro? Sim. O problema, como o Hélio colocou, o problema, a anormalidade que existe no relacionamento conjugal, ele reside, essa anormalidade existe por quê? Porque nós queremos que os outros sejam exatamente como nós somos, a semelhança nossa, e não é assim. Nós temos que ser a semelhança de Deus e não a semelhança nossa, né? Então, como nós temos que ser a semelhança de Deus, nós temos que buscar ser como Deus é, soberanamente justo, perfeito, etc., né? E aí começa uma reflexão pessoal, a mudança pessoal, mudar a si mesmo e não ao outro. A hora que você começa a mudar a si mesmo, para se tornar a Deus, ser semelhante a Deus, você vai tolerar, você vai praticar a caridade, você vai praticar o relacionamento saudável, e aí muda a vida. E aí é o sucesso do relacionamento, como o Marinho falava agora há pouco. Mas por que depois ficou tudo bem? Ficou tudo bem porque eles entenderam que aquela desavença era passageira, que aquelas coisas pequenas eram efêmeras, eram coisas que iriam embora rapidamente. Mas até a pessoa entender isso já sofreu muito, né? Sofre às vezes anos e anos, casamentos que vão embora, separações que acontecem. Particularmente, Sérgio, quando eu vejo um casal que se separa, eu não pergunto a razão. Por quê? Não pergunto, ah, separou, separou. Poxa, que pena, né? Automaticamente eu penso assim, que problemão que eles arrumaram para eles mesmos, né? Vão ter que corrigir isso. E aí, a dose de correção é maior. Por quê? Porque o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que provocou a separação, vai ter que ser corrigido. E por quê? Porque mexeu no íntimo de cada um. E para corrigir coisas que provocaram tamanhos estragos, as correções são mais difíceis. Mas Deus também é justo. Deus permite isso que aconteça. Num outro momento, numa outra situação. Mas vai ter que corrigir. Então a resposta bem conclusiva para a sua pergunta é: não posso querer corrigir o outro. Tenho que corrigir a mim mesmo. Tenho que modificar a mim mesmo, o meu interior. Na hora em que eu conseguir essa modificação, o outro também vai se modificar, com certeza, porque eu vou ver de outro jeito.
Ô Marinho, baseado nisso que nós estamos conversando aqui agora, de repente o nosso ouvinte está falando assim, está pensando, poxa vida, será que eles estão dizendo que a separação é inadequada? Será que eles estão dizendo que não deve existir o divórcio ou qualquer coisa assim? Existem religiões, inclusive, que baseado num dizer de Jesus que ele falava, não separeis o que Deus juntou, que se posicionam contra essa separação. Qual é a posição do Espiritismo com relação a isso? Nós somos contra ou a favor da separação, do divórcio?
Nós espíritas, ou melhor dizendo, a filosofia espírita, né, entende que a questão das uniões, vamos primeiro falar da união para depois a gente falar da separação, né? As uniões, elas sempre são presididas por um princípio espiritual e presididas por laços de amor. Agora, no momento em que uma união deixa de ser pautada por um esforço legítimo de um querer amar o outro, deixa de ser presidida, deixa de ser orientada por um afeto verdadeiro, a separação já ocorreu. Então o Espiritismo não é, vamos assim dizer, contra e nem a favor da separação. O que o Espiritismo procura fazer é mostrar as conveniências espirituais de sabermos se em algum momento uma união estável pode ser continuada ou não. Porque há circunstâncias em que muitas vezes até a própria integridade física da criatura pode estar em risco se aquela união não for conveniente, né? Então o bom senso tem que presidir esse tipo de coisa. Apesar de que foi uma oportunidade, apesar de que aquela união espiritual tenha ocorrido sob a bênção de Deus, talvez, mas por algum descaminho, por algum equívoco de um ou de outro, muitas vezes aquela união perde a razão de ser, tá certo? Então, nesse momento, o bom senso e a escolha individual é que deve orientar a conveniência que a pessoa pode ter. Portanto, o Espiritismo não estimula em nenhum momento a separação, muito pelo contrário, como o Turíbio acabou de falar, o Espiritismo procura sempre pedir para tentar mais uma vez, continue, faça uma força, tenta. Por quê? Porque a gente sabe que quando o que preside aquilo é o amor, é a vontade de superar, é a vontade de ajudar, não é? Certamente será um esforço abençoado. Mas chegando ao limite que começa a trazer riscos para as pessoas, há riscos de traumas psicológicos, traumas morais, traumas físicos, né? Possivelmente aquela separação pode momentaneamente ser entendida para as pessoas como que o Espiritismo não faz nenhum julgamento nesse sentido, porque respeita o livre-arbítrio da pessoa.
Hélio, o Marinho está dizendo então que o nosso compromisso, esse compromisso assumido no plano espiritual, ele pode ser desfeito, né? Agora, imagine a seguinte situação. Vamos pensar numa pessoa que resolve ignorar esses compromissos, tá certo? Então, a pessoa que é casada, mas que mantém esse casamento, até por conta de saber que isso é um compromisso, tenta levar adiante, mas não age da maneira adequada em relação ao seu companheiro, não age da maneira adequada em relação ao seu cônjuge. Isso pode? Eu posso ignorar simplesmente o compromisso? Posso estar casado com uma pessoa e sair por aí e fazer o que eu quero?
Olha, aí, mas vejam bem, talvez os motivos que levaram, né, que tornaram conveniente, né, aquela união, então havia uma conveniência para que dois seres se unissem e através, como disse o Turíbio, já disse o Mário também, através dessa união eles gerassem oportunidade para que outros espíritos também viessem para a Terra em forma de filhos, né, desse casal. Pode ser que num determinado momento dessa relação, até porque um dos dois acabam por não fazendo a sua parte da maneira adequada, não seja mais conveniente que eles fiquem juntos. Porque, como disse o Mário, pode causar um trauma, até um trauma físico, né? Agressões verbais, um trauma psíquico no relacionamento. Então não é mais conveniente que eles fiquem juntos, mas isso não quer dizer que não é mais, por não ser mais conveniente, que eles não vão ter que ficar novamente. Apenas vai ser adiado, né? Vai ser adiado para que eles, numa outra oportunidade, eles em melhor situação, revendo depois de desencarnado essa situação, eles venham e retornem novamente dentro desse relacionamento. Agora, quando a pessoa começa, como você diz, ela rompe, ela está junto e ela começa a olhar só o lado dela na questão, que é o lado do egoísta da nossa personalidade, apenas as suas conveniências, né? Apenas as suas, atendendo as suas necessidades individuais, sem ver que com isso ele está comprometendo a outra pessoa, colocando em vexame a outra pessoa, colocando outra pessoa numa situação vexatória, muitas vezes, diante da opinião pública, diante da família, diante daquilo com o seu comportamento, ele adquire para ele o que nós chamamos de karmas, né? São os chamados karmas, que nós já falamos em outros programas, e outros programas virão também, vamos falar sobre isso também mais à frente. Ele vai se comprometendo, e certamente de um resgate até doloroso, um resgate até difícil lá na frente. Por exemplo, quando a pessoa faz isso. E hoje nós sabemos que as pessoas fazem isso com uma certa facilidade. Se banalizou um pouquinho esse comportamento, está um pouquinho banalizado. E certamente isso gerará resgates lá na frente, muito doloroso, muito, bastante difíceis para a pessoa, né? Nós diríamos que a pessoa não deva fazer isso aí, porque ela tem que pensar sempre o seguinte: ela está num compromisso onde ela deve satisfação para outra pessoa e para os filhos gerados desse relacionamento e para as famílias. Então ela não está sozinha, então ela não tem esse direito, ela não tem essa liberdade para fazer isso daí.
Sérgio, eu gostaria de contar aqui um caso, se eu tiver um tempinho, que pode ilustrar com um exemplo real essa hipótese que o Hélio acabou de colocar. Há alguns dias atrás, eu tomei conhecimento de que uma pessoa amiga, que eu não posso aqui, evidentemente, por razões éticas, colocar o nome, não é? Teve um episódio na vida dela, mais ou menos assim. É uma pessoa que estava casada, bem casada. O marido dela, alguns anos atrás, envolveu-se num caso extraconjugal, né? Que depois de muito sofrimento que isso provocou, essa pessoa acabou perdoando o marido, que inclusive se redimiu. E por muitos anos acabaram vivendo bem. Só que agora, recentemente, este marido voltou a conhecer uma outra pessoa e decidiu abandonar a família. Decidiu ir viver com esta outra pessoa. E num momento muito crítico, aliás, um momento muito crítico em que a família necessitava muito o apoio desse marido. Este rapaz foi, portanto, viver com outra pessoa, e depois de alguns meses que estava vivendo com outra pessoa, ele infelizmente sofreu o diagnóstico de um câncer um câncer do cérebro, né? Foi submeter-se a uma cirurgia e a cirurgia acabou resultando numa condição de mutilação da pessoa. A pessoa está agora vivendo numa cama, praticamente paralisada, não consegue falar, tá certo? Aquela pessoa, aquela mulher com quem ele foi se unir, diante da circunstância, resolveu ir embora, porque falou, bom, eu não posso continuar com o relacionamento nessa circunstância, deixou o rapaz sozinho, né? E essa amiga, a esposa, foi lá buscar o rapaz e trouxe o rapaz para casa dela de novo, né? Perdoando ele para que pudessem prosseguir juntos no casamento, né? Então a gente vê que os amigos espirituais, aquela pergunta que você fez, como é que a gente separa o que Deus juntou, né? E tem um exemplo muito concreto, não é? De que uma união que foi programada para que vencessem juntos, né? Pela felicidade de um deles, né? Que compreendeu isso, até porque é uma pessoa espírita, né? Compreendeu isso e foi lá perdoar a pessoa, trouxe a pessoa de volta, está permitindo com que a união familiar realmente resgate juntos, né? Apesar da grande lição, né? Que esse rapaz está tomando. E foi um sofrimento grande para ele, porque talvez se ele tivesse permanecido em casa, né? Talvez teria sido mais fácil passar pela doença, pela cirurgia, talvez tivesse outro caminhamento. Mas veja como a vida praticamente trouxe de volta ao trilho aquilo que tinha que ser feito, né?
Querido ouvinte, fique aí, não foge não, porque nós voltaremos já.